Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, número 294, Pactos Malignos. Encerramos no programa anterior o estudo que Kardec faz sobre a postura, a conduta dos espíritos durante uma guerra, durante um combate. E agora, a partir da 549, nós vamos estudar um outro assunto. Lembrando que nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, né? O Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 9, que é justamente a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, Kardec está estudando sobre vários aspectos, sobre várias dimensões, essa relação, né? Se antes nós estudamos como é que se dá essa relação num momento de guerra, né? O espírito que está envolvido num exército ou no outro, o espírito que está neutro observando a batalha, etc., etc., a influência dos espíritos nos generais, Kardec estuda tudo isso, né? Estudamos juntos. Agora nós vamos estudar uma relação bastante específica, conhecida da história da humanidade, propalada, né, que gera lendas, mas que tem elementos de verdade. Quase sempre, quando a gente vai investigar essas lendas, a gente encontra elementos de verdade. Kardec vai justamente tocar nesse assunto. O item é pactos, né? Então, esse nome já tem um conjunto aí energético, de significado bem específico. Fulano fez um pacto. E a gente mentalmente às vezes já completa, né? Fez um pacto com o diabo. É isso que Kardec vai perguntar. Existe isso? Não existe? 549. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Por que que Kardec não perguntou? Haverá algo de verdadeiro nos pactos com o demônio, com o diabo ou com Satanás? Por que que Kardec não fez essa pergunta? Porque o Espiritismo compreende que o demônio, o Satanás, compreendido como um ser eternamente voltado para o mal, não existe. Então, se Kardec tivesse perguntado o que há de verdadeiro nos pactos com Satanás, os Espíritos diriam, como sabeis, Satanás é uma figura alegórica. Ele simboliza os Espíritos inferiores voltados ao mal. Mas ele não existe, enquanto um ser que compete com Deus. Para poupar tempo, porque isso já foi discutido, Kardec agora já vai usar o termo espírita adequado, maus espíritos. A pergunta fica, existe? É possível fazer um pacto com espíritos inferiores? A resposta, como sempre, exige reflexão. Não dá para ler a primeira palavra e concluir tudo. Respondem os espíritos. Não há pactos. Porém, olha como é delicada a questão. Uma natureza má que simpatiza com os maus espíritos. Depois os espíritos dizem, por exemplo. Então, a posição dos espíritos é delicada, tem que ser extremamente didática. Porque nem eles querem alimentar as crendices, mas também eles não concordam com a posição que se aproxima do materialismo. Não, essa coisa de associação com espíritos inferiores não existe. Na verdade, isso existe. Né? Então, vamos ver aqui o exemplo deles para a gente ter cuidado, porque também alguns espíritos afoitos dizem, não, isso é besteira, isso não existe, não tem nada a ver. Também está errado. Se não há um pacto formal, como uma questão, vou assinar aqui um documento, vou fazer determinados gestos e está feito o pacto, isso não há. Né? Não há um gesto que tenha poder de gerar um pacto. Não há uma palavra aí mágica que pronunciou a palavra, pronto, está, né, entregue aos maus espíritos. Isso não há. Porém, há uma outra coisa que é verdadeira. Vamos lá para o exemplo. Por exemplo, dois pontos. Queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então, chama por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal. E para te ajudar, querem que tu sirvas em seus maus desígnios. Porém, daí não se segue que teu vizinho não possa dele se livrar por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Olha aí como a coisa é delicada. Não há pacto, mas há associação. O exemplo é interessante que os espíritos viram que em vez de explicar princípios gerais, era melhor dar um exemplo. Então vamos lá. Você tem inveja de uma pessoa, você quer o mal dela. Meu vizinho, ah, eu tenho inveja, eu queria que esse cara não tivesse isso, eu queria que ele adoecesse, eu tenho raiva dele. O pacto se dá quando? Com o meu sentimento. Ora, se eu estou ali alimentando mal contra o outro ser humano, eu já estou me portando e sendo um espírito mau, um espírito inferior. Resultado, eu posso chamar consciente ou inconscientemente espíritos inferiores que vão me ajudar. Né? Vamos dizer, ok, você tem raiva do teu vizinho, você tem raiva do seu colega de trabalho, você tem inveja, você quer tomar o que é dele, você quer, por inveja, seduzir a esposa dele, você quer que ele morra, você quer que ele adoeça, você quer que ele perca o que tem. Esses sentimentos não apenas existem, como são muito comuns na Terra, e muitas vezes nós temos eles. Aí é que tá. Se eu tenho um sentimento desse, eu torno consciente, eu oro, eu peço ajuda, eu transformo. Se eu tenho esse tipo de sentimento e simplesmente alimento, consciente ou não, eu estarei chamando os maus espíritos. Agora, eu posso ter esse sentimento consciente e chamar os maus espíritos conscientemente para me ajudar. Tudo é erro, mas existem graus de erro, é importante entender isso. Eu chamo os maus espíritos. Olha, eu quero que vocês me ajudem. Ah, fulano tem que adoecer, fulano tem que morrer, fulano tem que perder o que tem, fulano tem que. O lado dele tem que se desorganizar. Ok, o que é que os espíritos maus vão dizer? Eu não estou nem aí para fulano. Mas eu lhe ajudo, porque depois você vai me ajudar numa outra questão que eu tenho interesse. Nesse ponto, o André Luiz narra muito bem nas obras dele, né? Porque a gente imagina que o mundo espiritual é muito diferente do nosso. E a gente tem uma ilusão imensa de que o espírito desencarnado é muito diferente da gente. Não é. O que de fato diferencia o espírito é o seu grau evolutivo, não é se ele está encarnado ou desencarnado. Do mesmo jeito que isso acontece na Terra, a gente vê na política, vê no mundo da justiça, né? Ah, eu vou liberar fulano, mas tu tá com o processo do Beltrano, tu faz isso para mim. A gente vê no, nos partidos, a gente vê nos centros espíritas, né? Olha, eu não gosto do fulano, tu cria lá problema para ele, tu dá um jeito dele ir embora, quando tu precisar daquela outra coisa, eu faço por ti. Isso existe. Por que é que não existiria no mundo espiritual? Então, o que é o pacto? É isso, é esse acordo entre espíritos encarnados e desencarnados, que é o caso aqui, mas ocorre também só entre seres desencarnados e ocorre também só entre seres encarnados. Só para a gente entender a dimensão das coisas. Então, o que é o pacto? É uma associação, para usar um termo jurídico, né, na minha área, mas é uma associação criminosa, né? É uma associação criminosa. É uma combinação em que você me ajuda, espírito desencarnado, a prejudicar o meu vizinho, e depois eu lhe ajudo a prejudicar quem você quer prejudicar. Então, agora, isso é o pacto. Então, existe nesse sentido, né? Uma associação criminosa entre encarnados e desencarnados. Mas os espíritos vão mais longe. O que é que eles estão dizendo? Isso existe, isso é fato, isso é real. Porém, não segue daí, quer dizer, que o teu vizinho não possa se livrar. Entenda, você pode atacar o teu vizinho, mas não quer dizer que ele vai ter que se, né, vai ter que sofrer aquilo ali. Ele pode se livrar. Como? E é legal o termo, né? Por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade, quer dizer, por uma atitude contrária. O que é que se opõe ao mal? O bem. O que é que se opõe à influência das trevas? A presença dos bons espíritos. O que é que se opõe às más vibrações? A prece. Então vamos lá. Continuam os espíritos. Então, isso existe, mas você não está à mercê. O que eles estão dizendo é isso. Aquele que quer cometer uma ação má, por isso mesmo, em seu auxílio. Desculpa. Aquele que quer cometer uma ação má chama, por isso mesmo, em seu auxílio, os maus espíritos. Né? Quer dizer, o fato de você querer cometer algo ruim já é, do ponto de vista espírita, uma evocação. Tem espírita aí que diz que não pode fazer evocação. Precisa reler essa questão, inclusive. Ora, o fato de sentir já é um tipo de evocação. Evocação não é só assim, estou evocando o espírito. Não. Né? Tem gente que tem medo de ter contato mediúnico em casa que diz que chama os espíritos. É, chama. Mas sentir também chama. Então, eu aconselho que dentro da sua casa você não sinta. Você não sinta medo, não sinta raiva, não sinta nada. Porque sentir é evocar. Né? Então, quando a gente tem disso, a gente vê quanta asneira, quanta besteira se fala em nome do Espiritismo. Não, mas você está evocando os Espíritos. Sim, está aqui, questão 549. Aquele que quer cometer uma ação má chama por isso mesmo em seu auxílio os maus Espíritos. O que é chamar Espírito? É evocar. Óbvio que aquele que quer cometer uma boa ação também chama, evoca espíritos bons. Né? Continuando a questão. É então obrigado a servi-los, como também este o faz em relação a ele, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. O pacto consiste apenas nisso. Então, assim, foi bem didático, né, gente? Eu adorei essa questão. Tá certo? Vou só abrir uma dimensão que o magnetismo nos ajuda a compreender. Por isso que Kardec ama tanto o magnetismo. Ah, mas eu não estou consciente. Não vale. Vai acontecer. Por quê? Olha como a coisa acontece. Olha que como a gente sempre se torna em algum grau escravo dos espíritos que a gente evoca. Vamos lá. Eu quero o mal do fulano, do meu primo, do meu irmão, do meu vizinho, de alguém. Eu alimento esse mal. Eu já estou evocando os maus espíritos. Evoquei. Eles me ajudam a fazer esse mal. Ah, mas eu não assinei nenhum tratado com ele, nenhum contrato, não tenho um compromisso com ele. Assinou. Assinou um tratado magnético. À medida em que eles estão perto de mim e as energias deles se associam com a minha, eu começo a influenciá-los e eles começam a me influenciar. À medida, quanto mais eles me ajudam e o meu desejo do mal amplia, mais eu crio uma relação energética com eles. Então eu também estou me tornando prisioneiro deles. Quando eles quiserem que eu faça o mal a alguém, eles vão ter ascendência magnética sobre mim. Para a gente entender que o sofisma, que as desculpas verbais não funcionam. Porque a realidade se impõe. Eu passei 5 anos vibrando, prejudicando uma pessoa e eles me auxiliando. Ó, a sintonia sendo criada. Agora eles querem destruir Beltrano. Que a princípio não tem nada a ver comigo, eu não tenho raiva, não tenho inveja, mas eles querem. Então eles vão ter espaço mental, espaço emocional que eu dei para eles em mim. Para que eu me torne também um objeto de vingança deles, um instrumento da vingança deles. Então, a coisa se dá num aspecto magnético. Como o espiritismo hoje é estudado sem o magnetismo, as pessoas ficam achando que não pode, ou criando teoria. É isso. Com quem eu me associo, eu gero vínculos magnéticos. Não estou dizendo que eu não posso receber um espírito necessitado na minha casa, numa psicofonia, ajudá-lo. Eu devo. Porque a minha relação com aquele espírito necessitado, mal ou perverso, é uma relação de socorro. Na relação de socorro, eu não me escravizo com ele. Não tem problema nenhum. Porque ali eu estou agindo no bem, então eu estou realizando vínculos magnéticos com os bons espíritos. Agora, se eu recebo espíritos inferiores, consciente ou não, para me associar a eles, o tipo de relação magnética é outra. Entende por que não precisa ninguém estar vigiando? Porque as relações magnéticas, elas vão refletir de forma perfeita as minhas posturas. Resultado. Eu estou sempre, toda vez que eu penso e que eu sinto, me associando a um tipo de espírito. Nós sempre vamos ter um grau na Terra, na nossa situação, de vínculo com espíritos inferiores. O que não pode é esse vínculo ser mais forte do que com os espíritos superiores. Então, o que é que eu faço na prática? Ora e evoca todo dia os bons espíritos para perto de ti, pelo teu pensamento, pelo teu sentimento, porque eles vão nos ajudar a pouco nos libertar de todos os vínculos inferiores. E aí nós conseguimos ter um vínculo de crescimento. E nós nos livramos dos vínculos de degradação espiritual. Portanto, não interessa a sua opinião, não interessa a sua religião. Interessa o que você sente, o que você pensa. Onde estiver, nós estamos sempre criando associações e pactos com espíritos maus ou com espíritos bons. Um abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos ajude a compreender tantas dimensões profundas que Allan Kardec, os espíritos da codificação, nos revelam aqui com essa questão aparentemente simples. Fala-se da profundidade, da grandeza, é da imensa responsabilidade que o ser humano tem ao se relacionar com os outros seres humanos. Não existem relações insignificantes, incólumes, neutras, jamais, filhos, jamais. Mas existem relações de extremo valor, de extrema importância, que nos tocam profundamente, seja como um impulso de arrastamento para o mal, seja como um impulso de ascensão espiritual. Quem de vocês nunca encontrou pessoa que você sente? Que estranho! Fulano tem um poder de me atrair, de me induzir a coisas que não são boas. É algo que eu preciso lutar conscientemente para não cair. Quem de vocês nunca encontrou pessoas e amigos espirituais e vocês se dão conta? Que interessante! Quando me associo a esse grupo, parece que brota de mim coisas boas, equilibradas, saudáveis e belas. Aí está o verdadeiro livre-arbítrio, filhos e filhas. Escolher. Conhecer-se a si mesmo e entender o impacto que pessoas têm sobre vocês e decidir: eu vou buscar mais o tipo de influência A ou vou buscar mais o tipo de influência B. Isto é fundamental, porque não adianta dizer que sou espírita. Isto não vale nada diante do universo. O que valerá é isso: a tua sintonia com o bem ou com o mal. E agora explico para vocês um aspecto do Apocalipse, das profecias do Cristo, que diz o seguinte: no final dos tempos, haverão apenas bons e maus. Que coisa curiosa, não acham? Ele não diz no final dos tempos haverão cristãos e não cristãos. No final dos tempos haverão isso ou aquilo, haverá isso, o Oriente ou o Ocidente. No final dos tempos haverá. Não. A divisão é feita entre bons e maus, ou justos e injustos. Por quê? Porque haverá um grupo que sintonizará entre si e com o mais alto. Os bons, os justos, não interessa a religião deles. E haverá o grupo que sintonizará com os maus. Não interessam que eles se digam espíritas, ou isto ou aquilo. Por quê? Porque o sentimento irá criar essa realidade magnética, e os bons estarão associados uns com os outros, e se alimentarão magneticamente. Por isso, filho, a importância de vocês decidirem. A cada dia, a quem vocês estão se associando magneticamente? Porque muitos espíritas estão se associando com o mal. Permitem-se vínculos infelizes. Embora na boca saiam as palavras Cristo, caridade, Allan Kardec, nada vale. Ou melhor, isso será um motivo a mais de condenação. Portanto, o Espiritismo é claro e inquestionável ao afirmar que todo sentimento evoca, todo sentimento gera sim um pacto espiritual. E a soma de teus dias dará o resultado do teu verdadeiro pacto espiritual. Mas eu quero alertar algo para concluir esta reflexão. Não se iludam que aqueles que hoje estão fazendo pactos com os maus espíritos, do vício, da intriga, da calúnia, se vocês não mudarem urgentemente, não terão tempo. Não pensem que um ano antes de desencarnar vou ficar chorando e me arrependendo. Não dará tempo, filhos. Porque estamos num período de decisão. Energias muito poderosas descem do alto. Mas energias inferiores envolvem também a Terra. Imagine como duas correntes poderosíssimas. E quem mergulhar na corrente do mal será arrastado. E não será um ano, uns meses que irá resolver. Porque chega um ponto que apenas os séculos permitirão o espírito se desembaraçar de tantos vínculos infelizes. Portanto, filhos, orem todos os dias. Criem um pacto com seus anjos guardiões, com bons espíritos. Criem vínculos profundos com os verdadeiros seguidores de Kardec, que hoje, espalhados, poderão pouco a pouco unir-se por meio da internet, por meio de correspondência eletrônica e por meio de encontros espirituais. Estamos sim providenciando tudo isso. A quem queira participar conosco de trabalho sério e ativo, saiba que tudo será possível, porque agimos em nome de Deus. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.